Geraldo, no, eu falei aqui no começo do programa que tem uma entrevista lá no meu blog com uma das vítimas do estuprador do Eldorado, esse homem, esse monstro, né, que estuprou 15 mulheres naquela área do Matagal, atrás do conjunto. Está conosco aqui a moça. Ela disse que toparia falar conosco aqui na rádio também, que gostaria de falar, até pelo desabafo, até pela oportunidade de tirar essa coisa toda que fica acumulada depois de se tornar vítima de um negócio como esse. Nós estamos com ela aqui ao telefone, vamos omitir o nome por razão óbvia, não dá para expor uma pessoa dessa forma, mas ela quer falar sobre o problema. Bom dia, prazer em tê-la aqui na Rádio CBN. Eu queria que você começasse dando o seu relato de o que foi que aconteceu e como aconteceu esse crime lá no Eldorado. Bom dia.
Bom dia. Aconteceu que eu fui pegar um ônibus, né, desci na parada do Eldorado. Uhum. E lá encontrei com um amigo meu. Nessa que eu fui conversar com ele, o rapaz chegou armado, né? E anunciou o assalto, disse que não tinha nada a perder, que qualquer movimentação que eu fizesse, ele poderia dar um tiro e matar a gente lá na frente mesmo, né? E depois de recolher tudo que a gente tinha, ele mandou que entrasse em sentido conjunto do Eldorado, né? E tipo assim, eu tinha noção como se ele fosse liberar depois de ter efetuado o assalto. Mas, infelizmente, ele começou a ameaçar e dizendo que a gente tinha que entrar no matagal que tem ali ao lado do conjunto de Eldorado.
Uhum. Né? Havia outras pessoas na parada de ônibus no momento que isso ocorreu?
Havia, sim. Só que, assim, como está em obra ali na parada de Eldorado, uhum, se você prestar atenção, cada vez mais a parada está ficando mais distante daquele conjunto ali do Eldorado, né? Aí o que aconteceu é que o ônibus, ele parou um pouco distante, onde estava muito assim, a movimentação das pessoas. Mas eu tenho para mim que alguém viu, né? Que até depois nós descobrimos que foi entrado em contato com a polícia e dizendo que tinha um cara levando duas pessoas para o matagal com a arma de fogo. E até o momento ninguém chegou no local, né?
Uhum. Qual é a sua impressão sobre ele? Como ele agiu? Ele foi violento? Ele, para chegar, para conseguir consumar o ato, o que ele fez naquele momento ali?
Olha, assim, uma coisa que eu tava até conversei ontem com o Marcos, é porque eu estou acompanhando direto, assim, matérias, tudo que está saindo na mídia, eu estou acompanhando sobre esse caso, porque afinal eu fui uma das vítimas, né? E uma coisa assim que eu fiquei inconformada foi quando eu li no jornal A Crítica, ele veio dizer que foi estuprado quando criança. Para mim, essa pessoa estava super, super tranquila, entendeu? Não estava com efeito de drogas, né? Eu acho que ele tem sim que responder pelos atos que ele fez. Agora é que ele quer se dar de um bom moço.
Eu queria saber de você, quer dizer que você estava acompanhada de um amigo e o amigo foi e testemunhou tudo o que aconteceu?
Foi, porque quando nós chegamos, quando ele entrou no matagal, o tempo todo ameaçando que ele não tinha nada a perder na vida, que qualquer gesto, atitude, ele podia atirar, né? E o tempo todo apontando a arma pra gente. E quando chegou lá no matagal, ele mandou eu e meu amigo deitarmos no chão, né? Ele tirou o tênis do meu amigo e o tempo todo assim, nós ficamos de cara no chão. Não podia nem levantar a cabeça, senão ele atirava. Então ele tirou o tênis do meu colega, né? Tirou o cadarço, amarrou o braço dele, né? Os braços para trás das costas. E logo depois ele me violentou, né? Foi uma coisa muito rápida, né? Graças a Deus, porque depois eu soube outros casos que foi pior.
Foi uma coisa de... Você me disse ontem, foram 3 minutos, não é isso?
Isso, mais ou menos 3 minutos.
E como é que você foi, como foi o seu contato com a polícia no momento seguinte, depois que vocês conseguiram sair do mato, depois que ele deixou vocês?
Uhum, então, pois é, depois que ele cometeu o ato, ele retirou todas as joias que eu tinha, né, até anel, assim, que não tinha nem de valor, cheguei a comentar, falando, mas isso aqui não vai dar, aí ele, cala a boca, passa suas joias, não te mata. Aí pegou, me amarrou, E disse assim, que ia me deixar vivo, Mas se qualquer momento, se ele escutasse um barulho no mato ou um grito por socorro, ele voltava e atirava na gente. Que era para a gente esperar mais ou menos uma faixa de uma hora ou meia hora, né? Mas logo quando eu percebi que ele não estava mais no local, eu comecei a tentar puxar a minha mão, né? Fui puxando, 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 até que eu consegui soltar. Quando eu me soltei, aí eu comecei a ajudar meu amigo a soltar o braço dele também. E nós saímos correndo por dentro do matagal, não pela entrada que por onde ele nos levou, né?
E quantos dias então, após o ocorrido, esse fato que aconteceu com você, ele foi preso?
Olha, depois de mais ou menos de 14 dias, não, 14 não.
Quer dizer que ele continuou ainda após...
Não, ele continuou, isso, uns 9 dias, mais ou menos. Aconteceu dia 20, né? E ele foi preso agora, quinta-feira passada.
Você tomou algum medicamento após esse fato, não? Você foi orientada?
Quando nós saímos do matagal, estávamos todos sujos, saímos correndo por dentro do conjunto, até chegar numa esquina onde tinha um bar, e o pessoal lá tentaram ajudar a gente. Ligaram para a polícia, né? Estamos esperando meia hora e nada. Aí de lá a gente retornou ao diário, né, Diário do Amazonas, que lá que o pessoal do diário que nos ajudou, levando na delegacia da mulher, onde foi feito o boletim de ocorrência, né? Também só isso, eu achei a delegada super fria por um caso desse, né? Porque você sabe que não é qualquer pessoa que age da forma que nós agimos, né? Até quando fui reconhecer o abalo das outras vítimas, eu estou me sentindo ser uma pessoa muito forte com tudo o que aconteceu, né?
Sim, mas você não procurou um médico, uma orientação médica?
Então, de lá da delegacia da mulher, eu fui encaminhada para o IML, né? Do IML foi encaminhada para Moura Tapajós, em tratamento.
Ok. Eu só posso, com o Marcos Santos aqui, me solidarizar com a sua história, lamentar e esperar que a justiça dê o caso, o tratamento devido. Essa figura já está recolhida na penitenciária e espero que ele agora, dessa vez, pague realmente pelo que cometeu, já que ele tem reincidência. Ele está praticando, além de ter praticado várias vezes agora nessa saída da penitenciária, mas ele já tem um antecedente criminal, já tem uma passagem pela penitenciária. Um abraço e boa sorte aí para você. Esperamos que você supere isso.
Bom, é uma vítima desse estuprador de Eldorado que conseguiu estuprar 15 pessoas no mesmo lugar, no mesmo conjunto, com a mesma prática, repetindo durante 15 vezes a mesma história.
Mas tem o ditado que um dia é da caça, o outro é do caçador.
E um dia a casa cai, né?
Exato.